Hoje no CBN Futebol Memória, nós vamos falar literalmente da história do futebol. Você sabe que o futebol foi uma importação enquanto cultura, prática esportiva da Europa, ingleses. Mas quando o futebol brasileiro começou, parece que os negros não jogavam futebol, né?
Era um esporte de elite.
De elite, né? Agora, De Paulo, fala um pouco para mim, quem foi o primeiro time a aceitar um jogador negro, afro, no time?
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Foi o Bangu.
Bangu,
agora, legal. Algumas controvérsias, Gilson. Alguns pesquisadores colocam que foi o Vasco da Gama, mas há meio que um consenso, assim, de que foi o Bangu. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1905, na fábrica de tecidos Bangu. Daí que a origem do nome do time Bangu.
Ah, o time do Bangu é ligado a uma fábrica de tecidos.
Era uma fábrica de tecidos Bangu, no Rio de Janeiro. E naquela equipe que foi campeã no dia... Que foi campeã carioca, que venceu o Fluminense por 5-3, tinha cinco ingleses, como você falou, que os ingleses dominavam, né? Realmente, no início do século XX, o futebol no Brasil. Tinha três italianos. Tinha dois portugueses e tinha o Francisco Carregal. Francisco Carregal, que era negro. Então ele foi o primeiro negro a atuar no futebol brasileiro. Ele era um português de pele branca e a sua mãe era negra. E o Bangu sofreu sanções em função de ter colocado o Francisco Carregal. Justo, a gente analisa que a Lei Áurea, ela teve a libertação dos escravos e tudo mais e tal, mas acontece que no início do século não existia assim, vamos cumprir a lei. Havia realmente uma discriminação muito grande, um racismo, né, absoluto, e que foi mudando com o tempo. E o Bangu, depois dele sofrer essas sanções e tudo mais, ele teve que sair da liga, né, que disputava o campeonato do Rio de Janeiro, e voltou, e o Bangu, ele foi campeão em 1933 na extinta Liga Carioca de Futebol. E naquela ocasião, quando o Bangu foi campeão em 33, depois o Bangu foi campeão só em 66, em 1966.
Porque ficou esse tempo afastado.
Até 33, sim. Até nesse período, mas de 33 a 66 é porque também tinha grandes times, né? O Vasco, o Botafogo, Flamengo. Então, né? Mas o Bangu em 33, ele foi campeão, e que é legal, porque foi no início da... A era profissional iniciou em 33 no Brasil. O Bangu tinha 8 jogadores negros.
Era o time mais afro do Brasil.
A gente tem que reverenciar o Bangu por isso, sabe? Tem que ter um carinho muito grande pelo Bangu por isso. Eu li alguma coisa, mas depois eu fui tentar me aprofundar um pouco mais e eu fiquei fã do Bangu, viu, Gilson?
Poxa, agora o Bangu, você falou, até a gente poderia pensar num programa falando disso, ele vem de uma fábrica.
Uma fábrica de tecidos Bangu.
A fábrica não existe mais.
Não existe.
Mas o time continua.
Continuou o time, meio capengando, né, no Rio de Janeiro, mas essa fábrica foi muito famosa no Rio de Janeiro. Eles contratavam, na época contratavam bons de bola para trabalhar na fábrica, para também jogar no time, né? E o Bangu, a gente não pode esquecer, a relação direta que tem com o futebol paranaense foi que em 85 o Bangu decidiu o título brasileiro com o Coritiba.
É verdade.
E o Rafael Camarota, que nós vamos falar dele daqui uns dias, que tem uma história muito legal do Rafael, foi o goleiro do Coritiba, né?
Exatamente.
E fechou o gol, e nas penalidades o Bangu perdeu o título pro Coxa.
Aê! Bem lembrado, Bangu e a história, uma história do preconceito também no futebol brasileiro, que o Bangu foi um time que superou, combateu o preconceito e teve um time de afros. E hoje, nos campos da Pedra de Paulo, dominam exatamente os mulatos, os afros, os brasileiros.
É verdade, e daí veio, nós tivemos
o Pelé, nosso rei do futebol.
A gente começa com o Friedrich, depois Leônidas da Silva, Zizinho, depois
Pelé,
Garrincha, Pelé,
Neymar,
então,
meu caro, nossa, Romário,
o Rivaldo,
enfim, é uma Brasil lista, é o país mais afro também no campo. Até o próximo programa.
Até o próximo, Gilson.
E você pode entrar em contato com o De Paulo, museuesportivo@gmail.com, e não esqueça de visitar o Museu Esportivo.